Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras deputadas, senhores deputados, caras concidadãs, caros concidadãos. Um país com ambição. É este o mote do programa do Governo que nos foi apresentado. Mas o debate de ontem não foi nada ambicioso. Passaram-se muitas horas neste hemiciclo a discutir a arrogância de uns e de outros, quem chantageia quem, quantos dias é que quem esteve no Governo, quem tem a culpa disto, quem tem a culpa daquilo. Esta não é discussão para um país com ambição e não é a discussão do que o país precisa. Um país com ambição olha para o seu futuro, projeta-se no seu futuro e escolhe o caminho para lá chegar. Um país com ambição sabe que tem de contar com todos e de incluir todos. E, Sr. Primeiro-Ministro, não basta dizer que se quer dialogar com a oposição, é preciso, de facto, dialogar. E o diálogo faz-se falando. Incluir medidas avulsas de outros partidos no seu programa de governo não é dialogar. Ainda por cima, nem sequer fomos informados disto previamente. E levou ao ridículo de pôr o país inteiro num pad e paper pelo programa do governo à procura de que medidas vinham de que partido. Um país com ambição precisa de ser ambicioso. E que ambição maior podemos ter para Portugal do que ser um país onde todas as pessoas se sintam livres, tenham vidas confortáveis, em conjunto com aqueles que mais amam, onde se sintam realizadas com a oportunidade de realizar os seus sonhos, as suas ideias, com casas confortáveis e onde a comunidade fique cada vez mais forte. Não é o que este programa de governo faz, muito pelo contrário. E vou dar dois exemplos. Este programa de governo beneficia alguns, prejudicando muitos. Num país onde é gritante a desigualdade entre quem mais tem e quem menos tem, o Governo coloca a ambição no sítio errado. É o caso da anunciada descida do IRC de 21% para 15%. Sabemos que grande parte das empresas em Portugal não paga IRC e que a principal fatia de receita do IRC vem de um conjunto pequeno de empresas. Acreditam mesmo que dar esta borla fiscal a grandes empresas vai fomentar a inovação? Que vai melhorar as condições de vida? É que nem sequer condicionam a descida do IRC à melhoria dos salários ou das condições laborais dos trabalhadores. É apenas uma borla fiscal que vai diminuir a receita do Estado, que poderia, essa sim, ser usada para apoiar as pequenas e médias empresas a inovar para investir na formação. E também na habitação, este programa do Governo tem a ambição no sítio errado. A ambição não é cumprir o direito constitucional à habitação deste Governo. Não é, apesar do que o Sr. Primeiro-Ministro disse ontem, cumprir abril. O problema dos preços da habitação em Portugal tem muitas origens e o Governo escolhe não resolver nenhuma delas, muito pelo contrário, agrava-as. A ambição não deveria ser que todas as pessoas pudessem morar numa casa confortável, perto do sítio onde trabalham, perto da escola dos seus filhos, perto dos seus amigos e família? Para o LIVRE, esta deveria ser a ambição. Mas o Governo opta por abdicar da maior ferramenta que poderia ter para o garantir, que é a habitação pública, passando para as mãos do mercado, e cito, de forma automática, imóveis e solos públicos, e quer alargar perímetros urbanos, flexibilizar ocupações do solo, requisitos construtivos. O que isto quer dizer é que reforçam a especulação imobiliária, fazendo com que os centros das cidades sejam cada vez mais para ricos e que a classe média e as pessoas com menores rendimentos sejam empurradas para longe para morar a dezenas ou centenas de quilómetros de onde trabalham, perdendo horas todos os dias em transportes. Que ambição é esta? Este não é o país que nós queremos. O país que o LIVRE ambiciona e que quer construir é um país diferente e é um país possível. É um país da igualdade, da liberdade e da fraternidade que tanta falta nos faz. O Portugal do futuro que é aquele que se compromete a erradicar a pobreza estrutural até ao final desta década. O país onde todas as pessoas têm tempo para si. E não entendemos por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a falta de vontade em continuar a experimentar a semana de 4 dias, quando os primeiros resultados mostram que a saúde mental dos trabalhadores melhorou, a conciliação com a vida familiar dos trabalhadores melhorou e até a produtividade aumentou. E são 3 objetivos que o Governo tem e que não quer continuar com a semana de 4 dias. O Portugal do futuro é o que sabe que o nosso património natural, a nossa biodiversidade, a nossa paisagem são as nossas maiores riquezas e que não são um negócio. Onde a transição energética é feita com as pessoas. É o país de todas as famílias e onde nenhuma criança pode ter medo de ir à escola. É o país onde os direitos das mulheres não são postos em causa e o país que sabe que o lugar da mulher é onde ela quiser. É um país onde os democratas dialogam entre si, excluindo quem quer destruir a democracia por dentro. E, Sr. Primeiro-Ministro, continua a ser muito ambíguo sobre quem conta para governar. É o país também onde o voto de cada pessoa conta ao mesmo, viva no litoral ou no interior. E por isso voltamos a lançar o desafio para que seja finalmente criado durante esta legislatura o Círculo de Compensação em Portugal. O LIVRE cá está para construir este Portugal de futuro, agora desde a oposição, e preparando a alternativa progressista e ecologista de que o país precisa, numa democracia que deve ser cada vez mais plural e onde o verdadeiro diálogo faça parte das práticas políticas. Um Portugal progressista e ecologista que sabe que tem um papel na União Europeia e na política internacional. Sr. Primeiro-Ministro, no seu programa de governo, reconhece que a solução dos dois Estados é a solução para o Médio Oriente. Mas para uma solução de dois Estados é preciso reconhecer ambos. Portugal vai então finalmente reconhecer o Estado da Palestina? Sr. Primeiro-Ministro, vai aliar-se a Pedro Sánchez para Portugal e Espanha e outros países o fazerem de forma conjunta? É tempo de o fazer. E este é o país que o LIVRE ambiciona e pelo qual continuaremos a trabalhar, apresentando ideias e propostas muito concretas, como sempre fizemos, para melhorar a vida de todas as pessoas e para construir um novo modelo de desenvolvimento para Portugal, assente no conhecimento e na ecologia. A ambição deste governo está no outro lado e de olhos postos no passado. E por isso, o LIVRE votará a favor das moções de rejeição apresentadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, embora não acompanhando todos os seus pressupostos, e por isso apresentaremos uma declaração de voto nesse sentido. E continuaremos, deste lugar da oposição, a preparar o momento em que uma esquerda plural, progressista e ecologista conquista a confiança do país para governar e para construir, sim, o Portugal de futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a intervenção, o Sr. Deputado Paulo Raimundo, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. 7 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, se ainda dúvidas houvessem sobre um Governo que procura já justificações para não cumprir o que ainda há dias prometeu a vários setores trabalhadores, o debate em torno do seu programa foi de facto esclarecedor. Ficou claro que da ação do Governo só se pode esperar aquilo que verdadeiramente o inspira, retrocesso e mais exploração. Mas também ficou à vista de todos, para lá das manobras e para lá das aparentes divergências, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal, caminham juntos e estão unidos nas políticas expressas no programa do Governo. Queremos reafirmar que não contam com o PCP para alimentar falsas polémicas, para que, a coberto do acessório, fazer passar medidas ao serviço dos grupos económicos, dos tais que se acham donos disto tudo. Esses sim, os reais beneficiários da política direita e das medidas expressas no programa do Governo. Não precisamos que a vida dos trabalhadores e do povo se agrave ainda mais para perceber que o resultado vai ser esse. Temos bem presente, e o Sr. Primeiro-Ministro também conhece bem, os resultados desse Governo de má memória da Troika, desse último Governo do PSD e CDS, apoiado por muitos que agora estão nas bancadas da Iniciativa Liberal e do Chega. Rejeitamos o programa deste Governo porque não só não resolve nenhum problema, como ainda se propõe a agravá-los. E mais, é o programa, mais um programa da Lei dos Despejos, que opta por dar mais dinheiro público à banca e manter o drama de milhares e milhares de pessoas que todos os dias têm de optar entre aguentar a sua casa ou sofrer brutais privações. É o programa das parcerias público-privadas rodoviárias, as tais que consomem por ano mais de 1.000 milhões de euros públicos e que prepara novas PPPs e mais privatizações, esse terreno fértil à corrupção. Um programa onde tudo é negócio, a educação, os direitos dos pais e das crianças, a velhice, as reformas, a doença ou a natureza. É o programa que faz suas as vontades da CIP e outras grandes confederações patronais. A promessa de aumento de salários para os dias que nunca chegam é um apelo, de facto, à contenção salarial e à manutenção dos baixos salários nos dias de hoje. Um apelo sustentado na falácia da produtividade. Cresce a economia, cresce a produtividade, cresce o aumento do custo de vida, crescem os lucros, só os salários é que continuam a ser os mais baixos da Europa. É urgente uma mais justa distribuição da riqueza, mas não é da riqueza que vai ser criada, é sobre a riqueza que já foi criada, e essa que em grande parte se concentra nas mãos dos 10% mais ricos do nosso país. É urgente o aumento real dos salários, é urgente fixar este ano o salário mínimo nacional em 1.000 euros, porque é agora que ele faz falta a milhares e milhares de trabalhadores. E também não vale a pena vir o Governo encher o peito com a juventude e avançar com remendos para aqui e para ali. Para garantir a perspectiva de futuro aos jovens, o que é preciso é mais salários, pôr fim à precariedade, garantir o direito à habitação com medidas que se reflitam já nas suas vidas e não em mais medidas que se reflitam nos lucros da banca. A tudo isto o Governo responde com mais injustiça fiscal. Redução do IVA, do gás, das telecomunicações e eletricidade, uma medida que podia favorecer os trabalhadores e os reformados, nada. A receita que apresenta é mais redução do IRC, mais benefícios fiscais para as grandes empresas. Mas este é também o programa da entrega da TAP a uma multinacional estrangeira, de comprometimento do investimento público, de ameaças, desmantelamento e vontade expressa de privatização de serviços públicos, de mais ataques aos direitos, precariedade, baixos salários, aperto para a maioria e umas mãos largas para uns poucos. O programa do Governo que aqui discutimos não deixa dúvidas e sobre ele exige-se clareza. Não se pode ficar a meio da ponte. Ou se o rejeita, ou dele se fica aprisionado. Da parte do PCP a opção é clara. Damos firmes combate ao Governo e ao seu programa, este programa que só pode ter a rejeição do PCP. Rejeição que dá expressão a todos os que exigem mudança, salários, reformas, acesso à saúde, educação, serviços públicos, justiça, habitação, combate à corrupção e às suas causas, que exigem respeito e dignidade. Todos esses que exigem uma vida melhor e que não vão baixar os braços e vão exigir, como estão a exigir, com a sua luta, respostas concretas aos seus problemas. É muita a força dos trabalhadores que se expressa na luta pelos direitos, pelos salários, pela valorização das carreiras, é assim nos vários setores da administração pública, mas é assim também nos mineiros, nos trabalhadores da EDP, das misericórdias, da distribuição comercial e tantos outros que lutam pelos seus direitos todos os dias no nosso país. Esta força se vai expressar no 25 de Abril e no 1 de Maio. Esta força que arrancará as respostas para assegurar mais direitos, a soberania e o desenvolvimento de um país que não é pobre, mas que tem sido empobrecido. Lutamos pelo desenvolvimento das potencialidades nacionais, por uma vida justa, pelo cumprimento todos os dias da Constituição e dos valores de Abril. Não só não aceitamos o retrocesso em injustiça e exploração, como lhe damos firme combate. É este o compromisso que assumimos. Cá estamos para esta luta todos os dias, para o que der e que vier, com confiança de que é possível uma vida melhor, um país soberano e desenvolvido. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Dispõe de 8 minutos. Agradeço aos Srs. Deputados o favor de darem condições ao Sr. Deputado para usar a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Funcionários da Assembleia da República. Chegámos ao fim do debate. Foram quase 7 horas de debate do programa de governo que podem ser resumidos da peculiar forma. O Primeiro-Ministro passou o primeiro dia de debate a ameaçar a queda do seu próprio governo, mas chegado ao fim do dia não apresentou moção de confiança. Cometeu mesmo em confidência de perante esta Câmara batizar o programa de governo